Olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui pela TV Estadão. Eu sou Adriana Ferraz, repórter de política aqui do jornal. É um prazer ter você aqui conosco pela TV e também pelo YouTube. A gente vai começar agora mais uma eleição na mesa. A gente já está aí na metade do segundo turno dessa eleição, entrando então na terceira semana de campanha deste segundo turno. Comigo aqui, Eliane Cantanhede. Tudo bem, Eliane? Boa tarde.
Boa tarde, Felipe, Adriana e você que está nos assistindo.
Felipe também, tudo bem, Felipe?
Tudo bem, Adriana, Eliane, boa tarde a todos. Estamos aqui na maratona eleitoral, feito zumbis com sono, sem dormir até o dia 30.
É isso aí, não tem folga até lá, né? Só vai piorar, viu, Felipe? Até lá, com os debates, né? Bom, a gente vai falar então hoje nesse programa do debate feito pela TV Bandeirantes ontem e uma série de outros veículos de imprensa. É o presidente Jair Bolsonaro que tenta a reeleição, então enfrentou diretamente o ex-presidente Lula do PT. Foi um confronto ali num modelo diferente que permitiu aos dois discutir temas que eles quiseram colocar para serem discutidos, né? Não propostas, porque propostas de novo ficaram de lado no debate. A gente vai falar também das últimas polêmicas dessa campanha, tanto do PT quanto do Bolsonaro, o caso das venezuelanas, que foi aí o tema que dominou o final de semana. Também a gente tem que falar sobre o dia 12 de outubro, o dia de Nossa Senhora Aparecida, e tudo o que aconteceu e vem acontecendo desde então. Muito assunto. No final do programa, a gente ainda recebe o deputado federal, reeleito agora nessa eleição, Kim Kataguiri, do União Brasil, aqui de São Paulo, e um dos expoentes aí, se não o principal expoente do MBL. Bom, Eliane e Felipe, queria começar então falando sobre o debate, esse tema quente ainda, né? Aconteceu ontem às 8 da noite, das 8 às 10, teve uma audiência muito alta no Twitter, principalmente no YouTube, bateu recorde a live, né? Que foi a transmissão do debate. Queria a avaliação de vocês. Nós ouvimos aqui alguns analistas políticos que consideraram que houve um empate entre Lula e Bolsonaro, ou alguns discordam, dizendo que Lula ganhou, mas por pontos e não por nocaute. Queria a opinião de vocês nesse sentido, por favor. Eliane.
Bem, de novo, boa tarde a todos. O debate foi um debate diferente, um debate inovador, com os dois candidatos cara a cara, circulando pelo palco. Isso é muito bom, demonstra mais naturalidade. Além disso, não teve tempo engessado, cada um controlar o seu tempo. E aí, inclusive, o Lula administrou muito mal o tempo dele. Diz, né, a lenda, ou diz a história das eleições, que nesse tipo de debate de segundo turno, cara a cara, né, vale o empate para quem está na frente. Ou seja, o empate é suficiente para o ex-presidente Lula, que atravessou toda a campanha e chegou no primeiro turno em vantagem. E diz também, né, do outro lado, que o candidato que está em segundo lugar, que precisa ganhar votos, né, precisa inclusive tirar votos do outro, ele não pode apenas ganhar, mas tem que ganhar por nocaute. Eu não sei se é exatamente assim, não, porque isso é nos debates tradicionais, né? Hoje a gente tem debates e tem o pós-debate, porque talvez, mesmo com toda essa audiência, talvez o mais importante seja o recorte, a edição que cada campanha dê para os melhores momentos do seu candidato e os piores momentos do adversário. E isso fica circulando, viralizando pela internet durante muito tempo. Então, eu acho muito difícil dizer que alguém perdeu ou ganhou. Do ponto de vista de conteúdo, de gestual, o Lula foi muito bem no primeiro, na primeira parte do debate, né? Ele foi afiado, respondeu bem quando o Bolsonaro falou da questão do complexo do Alemão, se atrapalhou, disse errado, falou, identificou as comunidades pobres do Rio de Janeiro como traficantes, como organização criminosa, e o Lula se saiu bem, dizendo que as pessoas ali trabalham, acordam com você, são, enfim, são trabalhadores. Então foi um bom momento do Lula. Mas do segundo, da segunda parte em diante, o Lula foi se atropelando. Toda vez que o Bolsonaro fala em corrupção, fala em petrolão, o Lula parece que sai do eixo. E o Lula perdeu muitas chances de responder bem ao Bolsonaro e de cutucar o Bolsonaro. Por exemplo, quando ele falou, o Bolsonaro falou, o Ministério da Defesa, você só põe companheiros, a companheirada e tal. Não é verdade. O melhor ministro da Defesa de todos os tempos, né, do curto tempo de existência do Ministério da Defesa, foi o Nelson Jobim, que nunca foi do PT, não é nem sequer nitidamente de esquerda, é mais de centro, e foi um belo, um poderoso ministro da Defesa. Né? O Lula perdeu a chance de falar isso, perdeu a chance de falar que o Bolsonaro condecorou, e o Bolsonaro e os filhos, né, condecoraram o líder de uma milícia poderosa do Rio de Janeiro, e quando estava preso, e depois esse líder foi morto, quer dizer, coisas básicas de campanha. Agora, o Bolsonaro estava à vontade, teve uma hora que deu uma encarada no Lula, botou a mão no Lula, esse gestual no veículo, televisão é importante, e eu acho que o grande erro do Lula foi estourar o tempo dele, visivelmente estourar o tempo dele, e dar quase 6 minutos para o Bolsonaro fazer um comício, sem interrupção, ao vivo em cores, no horário nobre da TV aberta. Ou seja, o fecho do debate foi a favor do Bolsonaro, e o que fica mais na mente das pessoas é exatamente o final. Portanto, eu tenho dúvidas quem acha que o Lula ganhou o debate. Não acho, não. Não foi nocaute. Eu acho que nem muda muito o voto. Mas eu não diria que o Lula ganhou o debate, não.
Felipe, o que você achou?
Eu acho que os dois pontos mais importantes foram esses, pandemia e petrolão. O Bolsonaro ficou muito na defensiva na questão da pandemia. Logo no primeiro bloco, o Lula chegou muito mais incisivo, com até a linguagem corporal dessa maneira, o Bolsonaro com os braços para trás, tentando afetar uma tranquilidade que ele não transparecia naquele momento, e não conseguiu se defender porque é indefensável, da mesma forma que o Lula não conseguiu se defender sobre o petrolão porque é indefensável. E o que é curioso é que me parece que a eleição vai ser decidida pelo eleitor neném, pelo eleitor nem Lula nem Bolsonaro, que é um eleitor que em geral não tem essa indignação seletiva que os lulistas mais fiéis têm, que os bolsonaristas mais fiéis têm. Então, esse eleitor, vendo essa dificuldade do Lula e do Jair Bolsonaro de se defenderem nos pontos mais sensíveis, ele tem, a meu ver, um visual de um possível empate. E aí, evidentemente, se explora por meio das campanhas esses recortes ao longo desses dias, e aí depende de quem vai explorar melhor, depende da cabeça do eleitor nessas próximas 2 semanas, das próprias circunstâncias econômicas, eventualmente algum fato novo. Agora, o Lula tem, de fato, a vantagem. E assim, quando se diz que quem tem a vantagem, se há um empate, continua na frente, isso pode ser que aconteça, mas também se há um crescimento do bolsonarismo que já vinha acontecendo nas últimas semanas, e o debate não houve nenhum deslize mais grave do presidente para impedir esse crescimento, quer dizer, esse movimento inercial, de certa forma, ele pode continuar. O que eu acho, e a gente vai detalhar mais, é que estava havendo um crescimento do Bolsonaro em Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, e houve um desgaste com esse episódio, que foi mais ou menos controlado depois da decisão do Alexandre de Moraes, da declaração dele sobre meninas venezuelanas. Então, assim, ainda está em aberto essa eleição, embora o Lula, claro, tenha uma vantagem de mais de 6 milhões de eleitores que o Bolsonaro precisa recuperar. Ele não conseguiu derrotar o Lula de uma maneira tão acachapante, como é a visão de muitos bolsonaristas, a ponto de reverter tudo isso simplesmente com um debate. Vai ser um processo que já vinha de algumas semanas e vai se prolongar até o final. O Lula colocou ali o deboche do Bolsonaro, fez até um contraste que é importante, que ele foi visitar o Reino Unido para o funeral da rainha, mas não foi visitar nenhuma família, nos hospitais. Ele atrasou a compra das vacinas, desinformou sobre as vacinas. Ele apostou num remédio ineficaz e até hoje, de certa forma, defende a cloroquina, às vezes evita citar, às vezes volta a citar. Ele tenta fazer um jogo duplo, né, de quem quer agradar uma base mais reacionária aloprada, que acredita na eficácia da cloroquina ou desse tratamento precoce que incluía esse remédio, ao mesmo tempo que tenta se apropriar do crédito pela vacinação, pelo governo ter comprado mais de 500 milhões de doses. Tudo isso só aconteceu em razão da nossa pressão. Pressão da imprensa, pressão da sociedade civil, pressão dos agentes internacionais, pressão da própria repercussão da vacinação em outros países, contra a vontade do presidente, que não respondeu, assim como os seus aliados no governo, a dezenas de e-mails da Pfizer, não foi atrás, como o próprio Benjamin Netanyahu, então primeiro-ministro de Israel, supostamente dentro do mesmo campo político e ideológico, foi atrás da Pfizer, atrás da Moderna, ligações de madrugada. Então, o bolsonarismo não fez nada disso, e o Lula atropelou o Bolsonaro naquele primeiro bloco. Aí o Bolsonaro foi no terceiro bloco, depois de um jogo mais ou menos empatado no segundo, para cima dos escândalos de corrupção do PT, e o Lula naquele momento já parecia cansado, já tinha perdido ali o controle do tempo, e o Bolsonaro ele não aloprou no debate. Ele estava mais tenso no começo, mais incapaz de emplacar alguma invertida ali no Lula, mas ao mesmo tempo ele também não aloprou. E aí, na hora de ser incisivo, ele foi sobre o Petrolão com a ajuda do Sérgio Moro, que forneceu ali dados mais específicos que o Bolsonaro não costumava usar. Ele também perdia essa oportunidade. Às vezes, quanto estudos para esses candidatos, daqueles dados, a Eliane apontou alguns, que nós jornalistas lidamos muitas vezes, todos os dias. E o Bolsonaro foi e aplicou isso contra o Lula. O Lula tenta sair dizendo de ferramentas que foram aprovadas ao longo dos governos do PT, mas que depois também, em boa parte, foram afrouxadas no Congresso Nacional, aliás, com votos dos bolsonaristas. E, obviamente, o PT não imaginava que seria alvo de todas aquelas operações quando aprovou aquelas ferramentas, às vezes pensando até na utilização para o combate ao tráfico de drogas e outras coisas. Aí ele tenta trazer para a Petrobras, que investiu no pré-sal, ninguém acreditava. Ele foge, né, em primeiro lugar, da pergunta do Josias sobre o Petrolão. O Bolsonaro retoma isso, mostra que ele não respondeu, e ele tenta fugir de novo. Afeta ali um discurso sobre governabilidade, etc., mas não consegue justificar a roubalheira e fala assim, se encontrou ladrão e prendeu, então é isso, mas não pode atrapalhar as empresas, e aquele negócio do variação do rouba mais faz, né, do nível empresarial, é o rouba mais gera emprego, é o rouba mais paga imposto. Ele insiste nessas narrativas que acabam não pegando como a rejeição à roubalheira petista. Então, assim, foram os dois momentos principais para mim. O resto, o Lula emplacou ali a questão das universidades e das escolas no começo, que o Bolsonaro não conseguiu responder, tentou justificar pela pandemia. O Bolsonaro, no fim, tentou fazer o Lula entregar o nome do ministro da Economia, da Fazenda, hoje da Economia, né? E o Lula não entregou também, tergiversou a respeito disso. Então, o eleitor neném é que vai decidir e a cabeça dele está em investigação nesse momento.
Eliane, um ponto aqui que o Felipe está falando sobre essa questão da corrupção, Lula podia ter rebatido também em vários momentos, né, como você falou do ministro da Defesa, mas também essa coisa da corrupção, né? Ele falou de rachadinha logo no final, mas sem explicar, não falou do escândalo do Ministério da Educação, por exemplo, a questão das bíblias, né, das barras de ouro, faltou um pouquinho de time para o Lula, né? E queria que você também comentasse, então, sobre o Sérgio Moro, que Felipe traz aqui para a nossa conversa, que olha lá, em quem diria, agora virou assessor do Bolsonaro em debate, hein, Eliane?
Olha, tudo é quem diria, né? Os dois maiores aliados do presidente Jair Bolsonaro ontem, quem diria, foram quem? O Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes, que o Bolsonaro ataca sistematicamente, né, o tempo inteiro, já pediu até o impeachment dele ao Senado Federal. O Alexandre de Moraes deu uma baita colher de chá para o Bolsonaro ontem ao exigir que o PT retirasse o vídeo do Bolsonaro falando, portanto, um vídeo verdadeiro da Fake News, falando, olha, pintou um clima, eu estava ali numa motocicleta, tinha umas meninas de uns 14, 15 anos, venezuelanas, e aí pintou um clima. Isso, gente, é escabroso, né? E o Alexandre de Moraes não apenas retirou da campanha do Lula, como retirou do Lula a chance de levar isso para o debate. Foi um não assunto no debate. Quem trouxe, aliás, foi o Bolsonaro, de certa forma, para acusar o PT, né? A vítima vira réu, réu vira vítima. E no caso do Sérgio Moro, foi uma jogada muito que foi mantida em sigilo pela campanha do Bolsonaro, que ia chegar lá com o Sérgio Moro, que remete a Lava Jato, Petrolão, toda aquela, todos os escândalos do PT. Ou seja, foi o Sérgio Moro foi o troféu para intimidar o Lula, o efeito mais psicológico até do que, do que prático. Agora, eu achei que os dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro, eles erraram ao não sair da armadilha. Os dois caíram na armadilha. Quando o Lula jogou o debate para a questão da pandemia, o Bolsonaro devia falar rapidamente e já passar para outro assunto. Até porque o formato do debate permitia ele escapulir ali, sair pela porta dos fundos do debate sobre a pandemia, que evidentemente é péssimo para o Bolsonaro. Só não vê quem não quer ver, né? E o Lula também. Quando o debate caiu no terreno da corrupção, Petrolão, etc., o Lula falou que a Petrobras teve investimentos e virou a maior empresa e explorou o pré-sal, ponto. Mudava de assunto e ia para outra história. Eu acho que eles perderam o timing de como escapar da armadilha e passar para o assunto seguinte, todos dois. E o Lula perdeu a chance de falar dos quatro ministros da educação do Bolsonaro, né? Um pior do que o outro. Ele poderia contar toda a história, o que, que aconteceu com a educação nos quase quatro anos do Bolsonaro. Ou seja, eu achei que o Bolsonaro surpreendeu porque estava mais preparado do que ele costuma ir. Ele dessa vez treinou. E o Lula surpreendeu porque ele me pareceu mais acuado ou menos, com menos capacidade de reagir. E ele tinha trunfos para reagir e ele não sacou desses trunfos.
Felipe, queria então que você, por favor, complementasse a Eliane falando sobre o caso das venezuelanas, né? Você disse que foi um tema mesmo do final de semana. O próprio Bolsonaro, então, numa entrevista, né? Não sei se eu vou saber explicar aqui, vocês me corrijam, mas isso aconteceu, isso já era um fato. Ele estava numa motossiata em Brasília, e aí ele entrou mesmo. Tem imagens dele entrando nessa casa, que não era uma casa de prostituição, né? Depois a gente veio a saber que era um projeto social ali, se fazer um trabalho social com venezuelanos, mas numa entrevista ele falou assim, então, que ele estava numa motossiata em Brasília, que ele viu meninas venezuelanas de 14, 15 anos arrumadinhas, né, Eliane? Ele citou esse termo, elas estavam arrumadinhas. Aí pintou um crime e ele entrou na sala. Depois ele disse que chamou a ministra Damares e tudo mais. Enfim, esse molho todo deu aí armamento, né, munição para os adversários que passaram a chamá-lo de pedófilo no final de semana, e foi o que Alexandre de Moraes então tirou do ar. A crise já encerrou, Felipe? Você acha que isso ainda dá pano para a manga aqui até o final do segundo turno?
Ele ganhou uma cartada, mas ainda dá pano para manga. Só complementar, você falou muito bem, Adriana, o Lula ele não conseguiu inverter na pauta da corrupção, ele só foi fazer isso no direito de resposta que o Bolsonaro deu para ele de graça quando conseguiu aqueles 5 minutos depois do Lula esgotar o tempo. Aí o Lula falou, compra de imóveis, rachadinha, não sei o quê, mas já no final do debate sem o mesmo impacto que teria antes. O Jair Bolsonaro deu essa declaração que é horrível. Ele usou duas expressões que pegam muito mal. Pintou um clima, né? Um homem velho com duas crianças, duas adolescentes, né? 14, 15 anos, venezuelanas, e ganhar a vida, quer dizer, que é uma insinuação de que elas estavam recorrendo à prostituição. Tudo isso gerou um desgaste tremendo, foi explorado nas redes sociais, mas o que aconteceu? Os petistas, o pessoal da esquerda petista, de todo esse campo de militância, e para além de todos aqueles que estavam analisando e criticando aquela declaração, mas muitos ali do núcleo, eles acusaram diretamente uma pedofilia. E o que acontece? Você não tem o crime de pedofilia consolidado. Não houve um encontro sexual do Bolsonaro com aquelas meninas. Não há nenhum indício disso, isso não aconteceu. Mas é claro que um homem, presidente da República, usar essa expressão que em todo o Brasil é conhecida por significar o flerte, a azaração, a paquera, aquilo pega muito mal. Então, o Alexandre de Moraes foi nesse ponto, que foi o ponto explorado ali pela campanha bolsonarista na ação, para dizer, olha, não dá para concluir, isso é uma acusação falsa, você tem liberdade de expressão, mas não tem liberdade de agressão. E aí ele proíbe aqueles réus na ação, o PT, toda a coligação, na verdade, eu acho que estou com problema de sinal aí, mas espero que vocês estejam me ouvindo. O PT, o Lula e a Gleisi, é a coligação, isso. O Lula e a Gleisi, eles são os alvos ali da ação, então proibiu de explorar essas falas. Aí, só para trazer aqui um elemento da atualidade, o que, que eles estão fazendo agora? A Janja está explorando, o André Janones, que virou assim, o operador virtual do petismo, está explorando, só que o Lula, ele ficou simplesmente com aquele broche que ele levou para o debate justamente para aludir a esse episódio sem ele precisar ser tão incisivo. Né, falando ali desse tema mais genérico, mais simbólico. Então, assim, isso ainda vai ser explorado por esses auxiliares aí do Lula. Mas o Moraes proibiu. Quando ele proíbe, o Bolsonaro tenta fazer parecer que tudo foi uma grande invenção do PT, porque ele não é pedófilo, etc. Só que ele precisou impulsionar conteúdo, gastar R$166 mil para isso, para dizer que não é pedófilo, né, que é uma coisa meio grotesca, fazer live quase 1 hora da manhã, para dizer também que não era pedófilo. Então, assim, a campanha sentiu desgaste. Eles têm monitoramento constante, o tracking. Tem um outro ponto, que é o seguinte. Essa decisão do Moraes proíbe o pessoal de falar, mas tem uma questão que é a imputação da prostituição. E isso, esse ponto, o Bolsonaro se enrolou todo na hora que ele chegou ontem para o debate, na entrevista coletiva, eu estava ao vivo na TV, ele apareceu e eu comentei em cima. Os repórteres perguntaram a respeito daquilo, ele falou, não... Estava arrumadinha, pintadinha, se pode fazer uma ilação a respeito disso, mas está distante da afirmação que eu fiz, eu não falei nada taxativo a respeito. E a própria defesa do Bolsonaro, se a gente pegar os jornais ontem e tal, tem as declarações entre aspas, a própria defesa, os advogados dele, falaram que ele quis dizer que as meninas, dada aquela penúria financeira, um ambiente de degradação sexual e tal, estavam à procura de clientes. Assim, a própria defesa do Bolsonaro confirmou que ele fez uma insinuação de que elas eram prostitutas. E isso é grave. E se havia ali uma percepção de exploração sexual ou de prostituição, cabe a ele, como presidente, não prevaricar. Então ficou também essa suspeita. Então tudo isso junto desgastou muito ele. Mas, claro, usar a decisão do Moraes, o seu arqui-inimigo, a seu favor, deu uma apaziguada nesse desgaste. Vamos ver como é que isso vai ficar nos próximos dias, mas pegou mal para ele, sem dúvida.
E isso tudo, né, Felipe, veio exatamente depois daquela história da Damares Alves, que é a senadora eleita pelo DF, e que é ministra da Família, dos Direitos Humanos, da Mulher e tal. Ela, num culto evangélico, numa igreja evangélica, viu aquela história assim macabra, sabe, obscena, de que no Tapajós, lá no Pará, você tem até estupro de bebês. É uma história que eu nem vou repetir aqui o que ela disse, porque, sabe, eu acho que faz mal às pessoas aquilo tudo, e sempre a conotação sexual. O Bolsonaro sempre dá um jeito de dar uma conotação sexual, a Damares sempre dá um jeito de dar uma conotação sexual, aquele negócio da Damares, ou foi prevaricação, porque ela sabia daquilo tudo, ela era ministra e não fez nada, ou ela mentiu descaradamente. E aí o pessoal do nosso Estadão, né, os nossos repórteres, pegaram quase 3 mil páginas da CPI, analisaram aquilo tudo em um minuto, né, em nenhuma página, em nenhum capítulo, está lá alguma coisa que desse alguma legitimidade ao que a Damares falou. Então, eu acho que juntando as duas coisas, eu concordo plenamente com o Felipe, isso foi muito mal, foi péssimo. É porque é o seguinte, não é fake news, né? É o Bolsonaro, a Damares falando, como tem a história do canibal, que foi fora de contexto ou não foi, mas é o Bolsonaro falando. Uma coisa é fake news. Outra coisa é você usar de algum jeito, editar uma fala que é real. Portanto, foi muito para o Bolsonaro, com certeza.
Agora, eu queria pôr mais um ponto, gente, nessa conversa aí de lações, né, que vem da campanha do Bolsonaro. Hoje, aqui em São Paulo, aconteceu um fato. Agora, a gente ainda não tem muitas informações detalhadas a respeito, mas o que aconteceu? O candidato de Bolsonaro aqui em São Paulo ao governo, Tarcísio de Freitas, o Republicanos, ele estava numa visita para Paraisópolis, que é a segunda maior favela aqui de São Paulo, aquela favela que todo mundo vê pela televisão, que fica ali no Morumbi, do lado dos prédios ricos, né? E aqueles barracos todos pobres. É uma desigualdade social ali que espanta, né? Quem não está acostumado com isso. Ele estava lá numa agenda de campanha, acompanhado por jornalistas, nós estávamos lá do Estadão com um repórter nosso, e aí, em determinado momento, começou a se ouvir tiros. Tiros foram gravados, inclusive, um barulhão, ninguém sabia de onde era, enfim, ninguém se machucou, ninguém da equipe de Tarcísio, pelo menos, a gente não tem ainda informações se houve algum tipo de eventual morte, agressão, sei lá o que, de outras pessoas que participaram desse tiroteio. Mas quem acompanhava a campanha e os integrantes da campanha, não. Imediatamente depois desse ocorrido, bolsonaristas começaram a falar de um atentado contra Tarcísio. Isso dominou as redes aqui, que Tarcísio teria sofrido um atentado na favela e tudo mais. E aí, passadas 2 horas, mais ou menos, a própria campanha, então, de Tarcísio de Freitas começou a falar em intimidação. Vocês veem alguma relação com o que aconteceu, por exemplo, ontem no debate, de Lula ficar defendendo essa ida às comunidades? Essas ilações podem ter esse efeito contrário para o Bolsonaro? Porque, olha, não se provou nada ainda, né? Uma coisa no calor do momento, não tem como você falar que foi um atentado, até porque não teve nada direcionado ao próprio candidato Tarcísio de Freitas, Felipe. Você que é daí do Rio, né? Foi muito falada a questão do complexo do Alemão. E agora vem a pauta, então, uma outra comunidade gigante aqui em São Paulo, que é Paraisópolis.
Certamente os bolsonaristas estão associando todas essas questões, porque... houve a visita do Lula ao Complexo do Alemão, o Lula usou um boné escrito CPX, eu sou do Rio de Janeiro, se você colocar, inclusive, a hashtag CPX do Alemão, ou CPX da Maré, ou até CPX do Salgueiro, Complexo do Salgueiro, que é em São Gonçalo, aliás, o Bolsonaro se confundiu a respeito dos complexos, você vai encontrar um monte de postagens de moradores sem qualquer indício de criminalidade, pais jogando tênis com filhos, gente andando de patins, equipe de judô, futebol, meninas conversando, etc. Então, assim, nome de localidade e apelido de localidade é usado tanto por cidadão de bem, né, como o bolsonarismo gosta de dizer, quanto por bandidos, porque é o nome do lugar ou apelido do lugar. Mas aí fizeram toda uma associação com criminosos, etc., que faz parte dessa tentativa de turbinar a rejeição ao Lula, associando ao crime organizado, né? Para além dos escândalos de corrupção, em que existiu, de fato, algumas associações. Então, no debate, houve a tentativa do Bolsonaro de emplacar ali que o Lula estava cercado de traficantes. Ele falou no Salgueiro, né? Você tem o Morro do Salgueiro no Rio, que é na Tijuca, e o Complexo Salgueiro, que é em São Gonçalo. Mas o Lula estava no Complexo do Alemão, que tem nada a ver. O Bolsonaro errou o nome, mas associou ali aos traficantes. Sendo que o Lula estava, evidentemente, cercado de moradores. Se havia ali ou não algum bandido próximo, etc., você não tem nenhum elemento verificável. O Bolsonaro não usou isso de uma maneira comprovada para demonstrar. É só esse tipo de apelação. E aí, logo hoje, né, dia seguinte do debate, vem aí esses tiros por onde estava passando o Tarcísio. A gente precisa aguardar, não vou cometer aqui a leviandade de cravar qualquer coisa sobre o que aconteceu. Estou lendo aqui gente dizendo que houve disparos para o alto, não necessariamente foi contra ele, outras pessoas dizendo que foi contra ele, que foi um atentado, etc. A gente precisa aguardar a apuração policial, jornalística, de tudo, para ter a devida dimensão daquilo que aconteceu. Mas a gente está num momento decisivo da campanha eleitoral, faltam 2 semanas, e qualquer elemento que possa ser associado com uma outra narrativa é utilizado para fazer o grupo posar de vítima ou de superioridade moral sobre os seus adversários.
Eu não gosto dessas coisas em reta final de campanha, porque a gente não é policial, a gente não é do Ministério Público, a gente não tem informações sobre o que aconteceu, e eu morro de medo de, quando a fake news que vai das palavras e da internet para esse tipo de ação. Quem é que atirou? Foi um petista ou foi um bolsonarista para criar tumulto? A gente não sabe, então eu tenho muito cuidado para falar sobre isso. É melhor ouvir acompanhar a investigação policial, porque a gente nunca sabe qual é o interesse que está por trás. E, aliás, o próprio Tarcísio Gomes de Freitas foi muito mais cauteloso ao falar sobre esse incidente, né? E lembrando que lá no Ceará, onde a Michelle Bolsonaro estava com a Damaris Alves, também teve alguma coisa, que eu não vou nem detalhar, alguma coisa nesse sentido. Aí eu me pergunto, vem cá, mas por que que foi lá, né? O Ceará é um estado onde a polícia é muito ligada ao bolsonarismo, onde é uma das principais bolsonaristas é casada com o comandante da Polícia Militar, onde, sabe, tem muito, muito contexto. Acho muito melhor a gente olhar tudo isso quieto, na arquibancada, e esperar o desenrolar das investigações. Não se pode tirar conclusões disso, e a Justiça Eleitoral deveria agir prontamente para evitar que esse tipo de coisa propagasse durante a campanha.
Legal, eu queria colocar um outro tema aqui na nossa conversa, que foi o feriado, né? Tudo o que aconteceu no dia 12 de outubro, dia da Padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Bolsonaro foi lá para a Basílica, que fica aqui no interior de São Paulo, né? A principal, principal templo dedicado a Nossa Senhora Aparecida. E aí aconteceu ali também um tumulto na missa. Bolsonaro, quando chegou, parte dos fiéis ali vaiou, parte aplaudiu, começaram a gritar mito, tudo isso no meio da celebração. Isso fez com que o sacerdote ali que estava celebrando a missa desse uma bronca, inclusive, né, ali nos fiéis, dizendo que era preciso respeitar, o momento era de fé. Depois Bolsonaro ouviu algumas cutucadas do arcebispo, né, de Aparecida, em relação à questão do discurso de ódio, também em relação ao armamento. Falou que uma pátria, que o que a gente tem que desejar é uma pátria amada e não uma pátria armada, né? Bolsonaro teve que ouvir isso ali sentado de frente para o altar. Depois, então, a gente viu várias manifestações, tanto de fiéis bolsonaristas, interrompendo o padre na missa, dizendo que o padre está pedindo voto para o PT. Depois a gente acompanhou, inclusive, o Dom Odilo Scherer, que é o arcebispo aqui de São Paulo, tendo que as redes sociais, ele é um arcebispo considerado conservador, né? Tendo que ir às redes para explicar por que que ele estava vestido de vermelho, porque a cor da batina, nem sei se é batina, me desculpe que estiver usando, falando um termo errado, mas uma das vestimentas, né, que se usa, os cadeais, é aquela, parece uma capa vermelha, todos usam isso. Ele teve que explicar por que o significado, que é o sangue de Jesus e não que ele está apoiando Lula ou a esquerda. Enfim, vocês veem algum tipo de... está se elevando o tom nessa guerra religiosa que a gente já está acompanhando há muito tempo, mas que agora parece que está mais centralizada entre os católicos e não os evangélicos?
Olha só, o Bolsonaro tem mais de 60% na votação no eleitorado evangélico. E aí ele deu um estalo, opa, eu preciso avançar no eleitorado católico, até porque o eleitorado católico, pelo menos oficialmente, é 50% da população brasileira, até mais, um pouco de 50%. É um eleitorado muito mais robusto do que o eleitorado evangélico. Mas o Bolsonaro fez tudo errado, né, gente? Foi tiro no pé, tiro no peito, o tempo inteiro. Você vê que a arquidiocese lá do Círio de Nazaré fez uma nota prévia recriminando o uso político do Círio de Nazaré, que aliás o Bolsonaro botou nas redes sociais com S, como com S. Sírio, quem nasce na Síria, não, é Círio de Nazaré, que é com C. Mas então a arquidiocese fez a nota. Depois o Bolsonaro lá no Círio teve que ficar escondido, praticamente escondido lá na corveta da Marinha, sem poder fazer o que ele pretendia fazer, que era a campanha. Aí você teve a manifestação do bispo, do arcebispo lá de Aparecida, do padre que estava celebrando a missa em Aparecida, agora do Odilo Scherer, que, como a Adriana falou, não é exatamente um membro da esquerda católica, muito contrário. Pelo contrário. E a CNBB, a Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. Ou seja, eu não fazia tanta nota, uma enxurrada de notas da Igreja Católica para dizer, para aí, espera lá, não vem que não tem, para um candidato, que é o Jair Bolsonaro. O Jair Bolsonaro fez um uso muito claro, muito escancarado dos templos evangélicos, dos pastores evangélicos, manipulou muito a religião evangélica, né, principalmente das neopentecostais, e estava tentando fazer a mesma coisa com os católicos. Acho que não colou muito, não. E ele está dividindo os católicos. Sinceramente, nunca antes na história desse país se viu uma coisa tão absurda que mesmo eu, que não tenho religião, não posso aceitar. Não é só porque o Estado é laico, mas porque você tem que respeitar a fé, o culto das pessoas, dos cidadãos e cidadãs, dos eleitores. E o Bolsonaro embolou tudo e eu acho que ele deixa um rastro de descontentamento na Igreja Católica. Que a eleição vem, a eleição vai embora, mas esse rastro fica. E o Bolsonaro, afinal das contas, nunca explicou. Afinal, qual é a religião dele? Ele diz que é católico, mas 2 anos antes da candidatura à presidência em 2018, ele foi se batizar no Rio Jordão como evangélico. Aliás, batizado pelo pastor Everaldo, aquele que foi preso por corrupção. Sinceramente, nada faz sentido, né? E é tiro no pé, tiro no peito.
Felipe.
Existe uma grande diferença entre essas igrejas evangélicas e as igrejas católicas, que é justamente a presença na Igreja Católica dessa hierarquia. Então você tem Papa, você tem Cardeal, você tem o Arcebispo, você tem ali todos esses órgãos, e uma série de rituais que precisam ser seguidos, uma série de regras, uma série de condutas que são devidamente preservadas, e quando as pessoas transgridem, elas são chamadas à atenção, mesmo que com toda elegância. Aliás, foi muito elegante o arcebispo de Aparecida, Dom Orlando, dando os parabéns àqueles fiéis que estavam indo lá para reverenciar a padroeira, e não para pedir voto. Ele foi muito sutil, sem nomear, sem especificar, e falou coisas que são importantes. Acabou sendo vaiado por alguns bolsonaristas que passaram recíproca, quer dizer, vestiram a carapuça quando ele falou do dragão do ódio, dragão da mentira, e coisas desse tipo, que poderiam ser aplicáveis a qualquer pessoa que incorre nesses elementos negativos. E os bolsonaristas se sentiram, portanto, alfinetados, né? Então, assim, foi um espetáculo grotesco de quem explora a fé alheia, de fato, mas de quem está acostumado a fazer, e esse é o contraste, nas igrejas evangélicas que são mais autônomas, que são controladas por esses pastores aliados do próprio Bolsonaro e muitas vezes muito próximos do poder, recebendo, por exemplo, perdão de dívidas, etc., viajando com Bolsonaro para o Reino Unido, como foi lá o Silas Malafaia. Então, usufruindo também desses escambos, dessas trocas com o poder. E aí o Bolsonaro chega nesse templo, e aí é reverenciado, o pastor o exalta, etc. Só que na Igreja Católica não é assim. E aí os bolsonaristas os bolsonaristas hostilizaram, inclusive, a TV Aparecida, em Aparecida, no dia de Aparecida. É um negócio assim incrível. Assim como eles fizeram em Londres, né, lá no Reino Unido, com a BBC do Reino Unido, a BBC britânica. É o cúmulo você ter essa hostilidade com a imprensa local, sendo você de um grupo político que está ali para outra coisa que está acontecendo naquele lugar. Então não houve respeito a toda a liturgia, o Bolsonaro não tem essa compostura, ele não vai também todo ano ao evento de Aparecida, está indo porque é véspera da eleição. Agora, ele tem uma mensagem para esses grupos evangélicos e boa parte dos católicos em relação a essa pauta de costumes, de valores, etc., que o PT não tem, que o Lula não tem, né, que a esquerda em geral não tem e muitas vezes vai contra. Então, assim, a vantagem do Bolsonaro é que ele concorre com o Lula, assim como a vantagem do Lula é que ele concorre com o Bolsonaro. E aí fica o pessoal decidir agora, nesses finalmente.
É, e só para complementar esse assunto, a gente já vai chamar nosso convidado. Essas últimas pesquisas que foram divulgadas, inclusive pela Quest, dividem o eleitorado, né? E aí tentam mostrar para a gente quais temas aproximam ou distanciam mais ainda os bolsonaristas e os petistas. E essa questão que o arcebispo ali de Aparecida falou das armas é uma das que mais une evangélicos e católicos, né? Ambos são contra o armamento da população. Então, o bispo ali deu um tiro certo ali na hora do sermão, no dia de Aparecida. Bom, gente, hoje a gente tem como nosso convidado o deputado federal Kim Kataguiri, do União Brasil, aqui de São Paulo. O deputado foi reeleito na última eleição, quase 300 mil votos, se não me engano, né, Kim? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vindo.
Boa tarde, Adriana, Felipe, Eliane, é um prazer estar aqui com vocês.
Bom, eu já vou passar para os meus colegas, então. Fiquei à vontade, a gente tem pouco tempo, então já vou passar para vocês começarem. Eliane, por favor.
Como a gente tem pouco tempo, boa tarde, deputado Kim. Bem-vindo. Eu vou fazer uma pergunta bem rapidinha. Como é que o senhor está vendo essa reta final de campanha?
Eu vejo essa reta final com uma preocupação gigantesca, porque a campanha fica cada vez mais suja, cada vez mais baixa, né? É acusação de satanismo de um lado, acusação de maçonaria do outro, assim, uma coisa assustadora. Não se fala de proposta, não se fala de programa de país, e o fato é que a gente vai assumir, o próximo presidente vai assumir no ano que vem, um rombo aí de 300 a 400 bilhões de reais, muitos deles causados aí pelo gasto desenfreado do atual governo, somado também à dívida que a gente já tinha dos governos petistas. Então, esse grande problema que pode nos levar à pior recessão da história do nosso país não é discutido. O que se discute é, basicamente, se um candidato defende o satanismo, ou se outro está homossexual, ou se não é, assim, uma coisa triste de se ver.
Kim, boa tarde, prazer recebê-lo aqui. Eu queria que você falasse, já que você criticou tanto o bolsonarismo quanto o lulismo e já declarou que vai votar nulo, portanto, está mantendo, de certa forma, a sua coerência, sobre as dores e as delícias de ter essa posição nesse momento de tanta divisão. Como é que você está vivendo isso cada dia?
Olha, eu acho que primeiro essa eleição, infelizmente, foi de quem estava ligado aí a um projeto presidencial. Tanto o petismo como o bolsonarismo cresceram muito na Câmara dos Deputados, e o Centrão, que se alimentou bastante do orçamento secreto, né? Eu vejo a próxima legislatura com pouquíssima qualidade, com pouquíssimo debate. Aliás, sou amigo ali de boa parte dos policiais legislativos, já da época de quando nem era deputado, já do impeachment da ex-presidente, e eles me demonstraram a preocupação de, no plenário da Câmara, irem para as vias de fato, né, de tamanha a má qualificação aí dos parlamentares que foram eleitos, né. E a principal dor é que eu preciso escutar dos meus eleitores que acham que o Bolsonaro é um mal menor, de que, bom, ele é incapaz, ele tem ministros corruptos, mas pelo menos ele não vai regulamentar a imprensa, pelo menos ele não vai defender aborto, e dos meus eleitores que acham que o mal menor é o Lula, de que, bom, o Lula é corrupto, mas pelo menos ele não vai dar uma quartelada, ele não quer fechar Supremo, ele não quer fechar Congresso. Então eu estou numa posição em que tanto meus eleitores ali que têm preocupação com um, como os que têm preocupação com o outro, querem que eu me posicione, mas infelizmente, depois de tudo que eu vi na Câmara dos Deputados, e depois de tudo que eu vivenciei, e de todo o desastre que eu vi e que eu acredito que ambos representam para o nosso país, eu não tenho como ter outra posição senão votar no candidato que eu acredito que vai ser o vencedor, que é o nulo, branco e a abstenção.
Queria que você comentasse, deputado, sobre Sérgio Moro. Como é que você e o MBL, enfim, você representa um grupo político, além de um partido, né, que apoiaram muito a Lava Jato, estiveram com o Moro, chegaram a defender o nome de Moro para a presidência da República, ele acabou não sendo candidato, se elegeu senador. Como é que você vê a participação de Moro ao lado de Bolsonaro como uma espécie de assessor dele no debate?
Uma coisa assim, de um sujeito que tem uma espinha de geleia, né? Porque aquela foto dele junto com o Bolsonaro e com o Ciro Nogueira é uma coisa que me causa um nojo físico, assim, um réu no Petrolão por lavagem de dinheiro, por corrupção, do lado do juiz que julgou o Petrolão e depois sempre se disse também contra fundo eleitoral, foi lá, utilizou o fundo eleitoral, recebeu dinheiro público como salário de partido, sem estar trabalhando efetivamente. Então, foi uma grande decepção ali. Ele estava como um papagaio de pirata ali na entrevista. Ele saiu do governo, não com uma discordância pontual, ele saiu do governo fazendo uma acusação de que o presidente estava atuando para interferir na Polícia Federal para proteger os seus filhos. Aí agora ele diz, não, tudo bem, eu vou ficar aqui com o cara que interferiu na Polícia Federal para proteger os filhos, eu vou ficar aqui com o cara cujo principal ministro é um réu no Petrolão, eu vou ficar aqui com o cara que deixou o Centrão nomear o FNDE, o Banco do Nordeste, que aparelhou as principais estatais, tem estatal, né, com um desvio de R$1 bilhão, que tem manual de instrução para caso tenha busca e apreensão. Né? É um negócio assim, impressionante e o senador eleito, Sérgio Moro, se alinhar a esses interesses é realmente para mim. Assim, eu sei que o Sérgio Moro é um sujeito de vários defeitos, né? Mas eu tive contato com ele, principalmente quando era pré-candidato à presidência da República. Agora, de não ter nenhuma fibra moral, né, e de se vender absolutamente pro bolsonarismo da maneira, né, de ser um assessor, de ser um capaz, isso realmente eu nunca imaginava por parte dele.
E por falar em Sérgio Moro, ontem os dois candidatos, o Lula e o Bolsonaro em cima do muro ali, meio curioso, mas os dois candidatos disseram que se eleitos, não vão patrocinar uma mudança de regras no Supremo Tribunal Federal, que poderia ser caracterizada, inclusive, de interferência de um poder no outro, que é proibido pela Constituição. Mas você acha que eles falaram a verdade, que não vão promover? Bolsonaro, o vice dele atual, Hamilton Mourão, o pessoal dele, está dizendo que vai investir contra o Supremo, sim. Como é que você está vendo a questão da interferência no Supremo Tribunal Federal?
Eu tenho várias críticas ao Supremo Tribunal Federal, acredito inclusive que a gente deveria adotar um modelo europeu de tirar o Supremo Tribunal Federal, a Suprema Corte, a Corte Constitucional do Judiciário, para não acumular tanto poder como acumula hoje. Acredito sim que o ministro Supremo deva ter mandato também para limitar esse poder excessivo que os ministros têm. Agora, o que se fala, né, é sobre aprovar a PEC para aumentar o número de ministros do Supremo, que é o que se fez na Venezuela, que é o que se fez durante o período da ditadura militar. E isso eu não duvido que Bolsonaro ou mesmo Lula levem em frente caso eleitos, né? Lula tem as suas motivações, né, pessoais, assim como Bolsonaro é inimigo ali do Barroso, inimigo declarado do Alexandre de Moraes, e o Lula tem um ressentimento também de ter as suas condenações por várias vezes confirmadas e vários habeas corpus negados pelo Supremo Tribunal Federal, e inclusive o cargo de ministro-chefe da Casa Civil, que também lhe foi negado por uma liminar concedida por um ministro do Supremo. Então, ambos têm motivações não republicanas para investir contra o Supremo, e acredito que, e duvido muito, que eles cumpram esse compromisso de não fazer nenhuma investida contra o Supremo.
Kim, eu tenho uma pergunta aqui para o futuro, que é o seguinte, você já admitiu uma vez, não me lembro exatamente qual foi a sua formulação, que todo aquele movimento pelo impeachment, a partir dali, vocês cometeram talvez um erro político de não do impeachment, evidentemente, mas de não construir uma liderança que se tornasse possível em termos eleitorais, né? E aí o Jair Bolsonaro acabou ocupando aquele espaço. E agora? E para o futuro? Quer dizer, se Jair Bolsonaro for eleito, ele está aí com boa parte desse campo de uma direita, muitas vezes mais retórica do que prática. Você acha que dá para construir uma liderança de oposição ao bolsonarismo sem ser do campo da esquerda? E se o Lula for eleito, o fato de Jair Bolsonaro perder o poder pode ser um espaço para o surgimento dessa nova liderança?
Sim e sim, Felipe. Acredito que em ambos os cenários é possível a gente construir uma liderança de uma direita republicana, de uma direita verdadeiramente conservadora, e por isso, e por este termo, né, que, aliás, eu tenho críticas a setores da imprensa que utilizam de maneira pejorativa ou rasa o termo conservador, porque o conservador, no final das contas, é um sujeito que acredita que existe um pacto entre aqueles que já se foram, entre aqueles que estão vivos hoje e aqueles que estão para viver. Né? E isso requer ter parcimônia, respeito às instituições, né? Você ser cético em relação ao poder, coisa que está bem distante do que o Bolsonaro é. Mas, de todo modo, eu acho que uma lição que nós aprendemos e um plano que o MBL tem é de disputar todas as eleições majoritárias a partir de agora, ter projeto majoritário para todas as eleições, começando já por 2024, passando por 2026, tendo candidato à Prefeitura de São Paulo, de outras cidades do interior e de outras cidades ao redor do Brasil, tendo candidatos ao governo do Estado, tendo candidatos à Presidência da República, e por esse projeto que a gente deve trabalhar. Nós temos também uma iniciativa de rodar todas as principais cidades e todos os estados da federação no ano que vem, buscando lideranças também para se candidatarem. A ideia é que a gente tenha um candidato a deputado federal em cada estado, pelo menos, estadual em cada estado, pelo menos. Então, o que a gente aprendeu com essa eleição é que não dá para a gente ficar refém um projeto majoritário alheio, de uma pessoa que vem, que se aproxima, que está mais ou menos alinhado com os nossos ideais, ou nós temos um candidato próprio, ou a gente fica completamente fora do grande debate e a gente não vai conseguir implementar os nossos ideais e construir o Brasil que a gente deseja.
Além da sua eleição, se não me engano, você me corrija se eu estiver errado, foi eleito o Guto Zacarias, aqui em São Paulo, deputado estadual. Algum outro representante do Bolsonaro, do MBL se elegeu? E diante desse resultado nas urnas deste ano, como renovar o próprio MBL para conseguir mais sucesso na próxima eleição?
Acho que o próprio MBL já está se renovando, né? Eu tenho buscado aí lideranças para... Eu não desejo ficar até o resto da minha vida na política, quero advogar, abrir escritório, fazer mestrado, doutorado, dar aulas, quero ser professor, e por isso eu mesmo busco um sucessor para mim mesmo. Mas acho que o MBL tem se renovado, o próprio Guto Zacarias é uma nova liderança, Amanda Vettorazzo, que ficou de primeira suplente e possivelmente deve assumir também o mandato de deputado estadual em São Paulo, também é um novo nome que nós temos, uma coordenadora nacional do Movimento Brasil Livre, e o Renato Batista também, que ficou de segundo suplente de deputado estadual, também é um novo quadro. O Bétega também, no Paraná, que foi nosso candidato a deputado estadual, que infelizmente não entrou em razão da chapa, mas teve os votos suficientes para ter sido eleito. O Samuel Chang em Santa Catarina também, que foi nosso candidato a deputado federal, e outras lideranças ao redor do país que acredito sim que tenham se renovado. É um pouco ainda, até engraçado falar em renovação do MBL, porque todos nós somos muito novos, inclusive não temos nem idade para disputar boa parte dos cargos majoritários que estão aí, nem governo do Estado, nem Senado, nem Presidência da República, mas a gente pensa assim em construir já uma nova geração. A gente tem até um projeto que é a Academia MBL, que é um processo de formação, que a pessoa faz um teste de personalidade no início e depois passa por disciplinas de acordo com a sua personalidade e a partir daí assume uma coordenação do movimento. Nós temos a formatura dessas turmas todo ano no nosso Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, e campeonatos de debates e também Câmara dos Deputados simulada, que é todo o processo que a gente faz para tentar formar essas novas lideranças. A gente está indo agora para o segundo ano da primeira turma, a formatura da segunda turma de primeiro ano e o início de uma terceira turma já para o ano que vem. Então, a ideia sim é que nós tenhamos novos quadros, porque eu não quero ficar igual um Serra, um Alckmin da vida, que estão aí desde a época da ditadura e nunca mais largaram o cargo público.
Você falou muito do MBL, Kim, mas eu queria saber do seu partido, União Brasil, porque, olha, vários passarinhos me contaram, eu não gosto muito de fofoca, mas que a coisa está ali, está tensa, entre o antigo DEM e o antigo PSL, o partido que elegeu o Bolsonaro. Você acha que esse partido tem futuro ou que você acha que vai ter uma guerra de hegemonia que pode rachar o partido?
Não acho que vai ter uma guerra de hegemonia, porque eu não vejo nem... É verdade que existe certa diferença de perfil, né, entre os ex-DEM com os ex-PSL. Essa é uma divisão interna que existe. Agora, eu não vejo nenhum dos lados querendo ser hegemônico, né? Mesmo porque o próprio acordo para que o partido fosse constituído é de que qualquer decisão teria de ser tomada por uma maioria de 3/5, justamente para que necessariamente tanto a ala do PSL como a ala do DEM tivesse que convencer pelo menos uma parte do outro setor para que a gente pudesse fazer essas mudanças, né? Agora, eu vejo, caso o Lula seja eleito, dentro do partido, talvez uma discussão forte, e eu, evidentemente, vou lutar para que o partido esteja na oposição, mas deve haver uma discussão no partido de quem queira se alinhar ao Lula, de quem queira ficar neutro e de quem queira ir para a oposição. Eu, pessoalmente, caso o Lula seja eleito, vou trabalhar para que o partido esteja oficialmente na oposição.
E o contrário?
Caso o Bolsonaro seja eleito, duvido muito que o partido não esteja na base e eu, com certeza, continuarei na oposição.
Felipe, quer fazer a última pergunta? Depois já vou pedir para a gente emendar as apostas da semana, por favor.
Não, é que o Kim tem menos de 35 anos e por isso não pode ser presidente da República, mas eu sei que ele tem, eu imagino, né, não sei de nada, evidentemente, que ele pode mirar esse projeto. Se você já mirou, já calculou, Kim, depois de toda essa trajetória que você quer traçar aí como professor, de você participar de uma eleição majoritária nesse sentido?
Eleição presidencial eu duvido muito, Felipe. Eu não acho que a minha sanidade mental aguente até os 35 anos de idade para eu continuar na vida política. É realmente um negócio maçante, difícil. Esse ano foi especialmente difícil para mim. Comecei inaugurei aí o meu primeiro Rivotril e não sei até quanto tempo eu vou aguentar no ritmo que eu tô, mas o meu grande objetivo é poder olhar para trás, ter deixado um legado, e eu pessoalmente confesso para você que gosto do Poder Legislativo, porque no Poder Legislativo eu posso ter uma postura mais combativa, eu posso ser mais aberto e ter uma forma mais livre, mais incisiva de me posicionar, diferente de um cargo majoritário, porque no cargo legislativo eu represento uma proporção da sociedade, e a proporção que acredita está muito alinhada com os meus ideais. Numa eleição majoritária eu representaria todos, né, da sociedade, aqueles que votaram, que não votaram em mim, aqueles que concordam, que não concordam comigo. Então a postura e o posicionamento é diferente daquele que ocupa o cargo no legislativo, por isso essa também um pouco da minha reserva assim, em disputar cargo majoritário.
Legal. Kim, a gente, todo fim de programa, pede aí uma aposta, né, uma opinião de qual deve ser o destaque da semana. Vou começar com você, então. Que destaque você dá? A gente tem 2 semanas aí pela frente, né, para o segundo turno. Qual você acha que pode ser o ponto aí a ser acompanhado nessa semana, Kim?
Olha, essa semana já começou com um acontecimento bastante chocante que eu acho que deva pautar o debate, que foi ali os tiros que atingiram, acho que uma van em que o candidato ao governo do estado, Tarcísio de Freitas, estava, né? Então acho que esse tema aí deva afetar bastante, eventualmente até ser levado para o debate da televisão presidencial, né?
Desculpa, vou te fazer uma pergunta. Você está querendo dizer que houve um atentado, é isso? Porque a gente está acompanhando isso aqui em São Paulo e não há nada que indique a isso por enquanto, né? Houve ali tiros para o alto, ninguém foi ferido na comitiva de Tarcísio e, pelo menos, autoridades aqui dizem que não é possível fazer nenhum tipo de relação. Não sei se você tem outra informação a respeito.
Não. Não disse que foi um atentado, mas que esse deve ser um assunto que deva pautar e, sem dúvida nenhuma, vão levantar também a campanha do Tarcísio e a campanha do Bolsonaro. Vão aproveitar isso, se foi um atentado, se não foi, a narrativa deles vai ser de que foi. Então eu acho que isso deva pautar sim o debate. Eu não tenho grandes detalhes sobre o que aconteceu, o que eu ouvi era só de que acho que alguns tiros tinham atingido ali a van em que o Tarcísio estava. Não sei se essa informação é precisa, mas independentemente do que tenha acontecido, eu acho que é um assunto barulhento o suficiente para pautar a semana, né?
Legal, Eliane, por favor.
Olha, a semana começa, né, essa segunda-feira a gente vai ter uma pesquisa IPEC, muito importante, porque, enfim, depois de todos os atropelos do presidente Jair Bolsonaro na semana passada, ele entrou melhor nessa semana. E essa história de tiros, para mim, eu já disse, eu acho muito complicado, porque a gente não sabe se foi um petista, se foi um bolsonarista para tumultuar, ou se não foi nada disso, não tem nada a ver com eleição, enfim, acho muito complicado entrar nisso. E acho que daqui para frente o grande foco vai estar nas fake news. As fake news, já que ninguém tem bala de prata, vão criar balas de prata falsas contra o adversário. Então a gente tem que ter muito cuidado ao comentar qualquer fato que não seja efetivamente fato.
Legal, Felipe.
A minha expectativa para essa semana e para a próxima é a pior possível. De fato, a gente está nesse caminho da disputa mais acirrada, mais barulhenta, mais agressiva, mais mentirosa. A gente veio aí, começa essa semana com um resquício da polêmica em torno da declaração de Jair Bolsonaro sobre as meninas venezuelanas, que foi um pouco abafada pela decisão do Alexandre de Moraes, e já entra nessa história do tiroteio com o Tarcísio. Vamos ver se isso realmente vai durar, mas certamente virão outras polêmicas em cima, fake news, e claro, a gente vai continuar fazendo jornalismo, expondo a sujeira de todos os lados, distinguindo aquilo que é propaganda, aquilo que é fato, que é realidade, que é o nosso dever, que muita gente não entende nesse momento de discurso populista, de nós contra eles, de todo mundo cobrando que as pessoas tenham uma aderência, sejam adesistas a uma determinada campanha e usem o seu poder, a sua influência, justamente para influenciar o voto dos outros. E a gente precisa, claro, continuar mostrando tudo que está realmente acontecendo para que cada um tome a sua decisão.
Isso aí, tão bem falado, Felipe. Obrigada, então. Queria colocar só mais um tema aqui, que é quase uma torcida, não uma aposta. Nós temos um debate marcado na próxima sexta-feira, que o Estadão, a Rádio Dourado e outros veículos de imprensa, como a Nova Brasil, a Veja, a CNN e o SBT, para que a gente possa realizar, então, o segundo debate presidencial entre Lula e Bolsonaro. A gente está aguardando a confirmação de ambos os candidatos, torcendo para termos mais essa oportunidade. Bom, gente, muito obrigada. Kim, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E vamos acompanhar, né? Eliane, Felipe, força para vocês essa cobertura aí por mais 2 semanas. Um beijão.
Obrigada.
Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.